chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Sérgio Xavier Filho. A pergunta desta sexta-feira é muito simples. Assistimos ontem, no Allianz Parque, ao melhor time do Brasil. Posso afirmar, assim, sem medo de errar, nesta data, que o Palmeiras de Abel Ferreira, líder do Campeonato Brasileiro após 10 rodadas, é o melhor scratch do futebol brasileiro, Paulo Vinícius Coelho?
É o melhor time do Brasil nesse momento, sem dúvida. Agora, não acabou a brincadeira.
Fala, Serginho, bem-vindo.
Tudo bem, Rizek? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta. Eu acho o seguinte, Rizek, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, mas não ganhou nada porque tem esse cruzamento todo complicado de calendário, Copa do Brasil e Libertadores, e talvez em algum momento os treinadores tenham que fazer aquela opção, né? E outra, Flamengo e Atlético estão em crise na hora que poderiam estar em crise, né? Mais adiante já não daria mais tempo quando chegar na parte mais terminal dos campeonatos. Então, quem sabe esses se recuperem e façam frente ao Palmeiras. Hoje não estão fazendo.
Há crises e crises, né? A do Flamengo me parece mais aguda. Me parece não, né? A gente viu nessa semana que é mais aguda que a do Galo. A favor do Galo, assim, numa visão mais otimista para o Clube Atlético Mineiro, é lembrar que no ano passado, em que o Galo foi a grande equipe do futebol do Campeonato Brasileiro, né, ganhando a Copa do Brasil e o Brasileirão, o Atlético só foi assumir a ponta na 15ª rodada. Hoje, após 10 rodadas, ele está a 3 pontos do líder, ele é o quarto colocado num campeonato ainda muito equilibrado e que ninguém conseguiu ainda se despontar, se desgarrar. A gente está com uma expectativa de que talvez a partir de agora o Palmeiras consiga, ele que neste momento tem um pontinho a mais do que o Corinthians, PVC.
Eu acho que tem. O Palmeiras está anunciando que vai assumir a liderança faz um tempo. Assumiu a liderança na 8ª rodada e perdeu na 9ª rodada porque empatou contra o Atlético Mineiro, que era um resultado normal, apesar de ser em casa. O Palmeiras tinha uma deficiência nos jogos no Allianz Parque momentânea, porque dos 4 jogos no Allianz, o Palmeiras tinha vencido só um, tinha empatado 2 vezes e contra o Fluminense e o Atlético e perdido para o Ceará. E, então, fez uma atuação de gala contra o Botafogo, sempre levando em conta que o Botafogo não é um time pronto e que o Palmeiras, sim, é uma equipe muito forte. Agora, vai jogar em Curitiba. Curitiba, para a torcida do Palmeiras, tem sempre um olhar de desconfiança, porque historicamente, o Palmeiras sofre lá. Ganhou 4 vezes no Couto Pereira na história do brasileiro. São 15 jogos desde 89
sem vencer. Sofre contra o Coxa ou sofre contra todo mundo?
Não, sofre contra o Coritiba. Contra o Coxa no Couto Pereira. De 89, quando venceu 3-1 lá pra cá, são 15 jogos com... são 15 jogos com 9 vitórias... 14 jogos, 9 vitórias e 5 empates. 9 vitórias do Coritiba e 5 empates. Então, o Palmeiras já ganhou a Copa do Brasil lá empatando o jogo com o Filipão como técnico em 2012. Mas é sempre muito difícil jogar lá e o Coritiba está invicto no Couto Pereira. Então, pode acontecer, por exemplo, de empatar no Couto Pereira e o Corinthians vencer o Juventude e o Corinthians retomar a liderança. Então, não dá para você dizer, o Palmeiras assumiu a liderança e daqui para frente será sempre assim. Não, a gente sabe que é o time mais forte. O Atlético tem problemas, o Flamengo tem um turbilhão. Dos favoritos iniciais para o título, são os que o Palmeiras é o que desponta mais claramente, mas tem uma disputa para acontecer, vai continuar existindo. Por isso que eu brinquei, não acabou a brincadeira. E o Abel falou isso claramente depois do jogo contra o Botafogo, são só 10 rodadas, tem 28 pela frente.
Sim, a brincadeira está apenas começando. É porque em todos os anos a gente espera o surgimento da grande equipe. Em 2019 foi o Flamengo do Jesus. Em 2020, essa grande equipe que se sobressaiu não houve. O título foi bem equilibrado. Em 2021, foi claramente o Atlético Mineiro e ainda não temos um time que desponte no campeonato, né? A vantagem do Palmeiras para o vice-líder, que é o Corinthians, é de apenas um ponto. Liderou 2 rodadas. É que a gente está tratando o Palmeiras como o melhor time do Brasil pelo potencial que o time tem, né? E sobre esse retrospecto que o PVC traz de Palmeiras em Curitiba, acrescento que nenhuma vez dessas aí PVC era o Palmeiras de Abel Ferreira.
E é igual a história do Chicó, que o Serginho me ajudou a lembrar que era o Chicó, o personagem do Alto da Compadecida.
A história pode ser diferente agora, porque nenhum desses confrontos tinha o Palmeiras de Abel Ferreira. Serginho, alguma surpresa em relação ao que aconteceu no Allianz Parque quinta-feira? Ou o atropelamento já era algo esperado pela diferença óbvia nesse momento de Palmeiras para Botafogo?
Ah, eu acho que uma pequena surpresa foi o excesso de apetite, né? Excesso de apetite do Botafogo, que tentou jogar um pouquinho mais exposto, um pouquinho mais com vontade de ganhar do Palmeiras fora de casa, e acho que não tem estrutura para isso ainda, talvez tivesse que estar um pouquinho mais precavido. E um apetite também ligeiramente acima do que se esperava do Palmeiras, né? Que parecia que estava jogando uma final de Libertadores nos primeiros 20 minutos. Não sei se eu vou exagerar, o PVC vai me corrigir provavelmente, mas em matéria de apetite, eu lembrei um pouquinho o que aquele Palmeiras do Luxemburgo de 96 fazia com os adversários nos primeiros 20 minutos. Aquilo me impressionou na época, que era, vou meter 3 gols em 20 minutos e depois eu administro. Esse Palmeiras de ontem me lembrou um pouco, mas tudo bem, a gente tem que fazer mil disclaimers aí, né? Não dá para fazer essa comparação, não estou comparando o time, estou comparando simplesmente postura e apetite.
Vocês têm uma fascinação por esse time de 96, né? Serginho, o senhor também, PVC. Eu sempre sou obrigado a lembrar que esse time fez o que fez no Campeonato Paulista, né?
É um Paulista diferente do que é hoje, mas foi só no Paulista. Na Copa do Brasil também.
Foi vice-campeão da Copa do Brasil para o Cruzeiro de Marcelo Ramos e Leverkusen.
Mas goleou o Atlético Mineiro, por exemplo, fez grandes atuações naquela Copa do Brasil também. Depois acabou perdendo o título. Eu vou ter que contar essa história, não é possível. Porque o Miller sai na semana em que vai ter a decisão Palmeiras e Cruzeiro. E tem uma...
O contrato dele tinha vencido.
Tinha vencido.
E aí ele já estava encaminhado para o São Paulo e picou a mula dele.
E uma das grandes histórias do rádio esportivo do Brasil é quando o Miller está próximo de assinar contrato com o São Paulo, na semana da decisão da Copa do Brasil, e na Rádio Jovem Pan, Vanderlei Nogueira pergunta a um repórter, cujo nome eu vou preservar aqui, e pergunta, fulano de tal... O São Paulo já pode anunciar a contratação de Miller. E fulano de tal responde, olha Vanderlei, aqui no São Paulo ainda não é possível conjugar o verbo já.
Cara,
claro que já é advérbio.
Não, evidentemente, né? Aliás, eu acho que eu tava ouvindo esse dia, porque eu via todos os dias como repórter que era, e cobri o Palmeiras nesse ano, estava lá no antigo Palestra Itália, no título do Cruzeiro. E eu sempre achei que há um exagero ao falar desse time, porque esse time encantou num campeonato paulista. Ele foi depois desmontado para o Campeonato Brasileiro, saiu muita gente, Miller, Rivaldo, mas é um time que fez o que fez no Paulista. O Palmeiras teve times mais impactantes, com histórias mais sólidas, a meu ver, vocês sempre evocam o 96, é impressionante.
Não, porque é o time mais espetacular. O 93, 94 era um time mais forte.
Ah, muito mais espetacular o de 94.
O time de hoje é mais forte também, mas não, o de 96 foi mais espetacular num período
discordo
muito
do
curto.
Amigo.
102 gols em 30 jogos, a questão
Sim,
é
no
essa.
Paulista, aquele time de 94... primeiro que ele é bicampeão brasileiro, né? Ele ganhou os dois campeonatos, 93 ganhou muito fácil o brasileiro, muito fácil, foi uma tranquilidade enorme. E 94 também, assim, sem muito susto.
Não, aqui. Mas não era, você fazia, o espetacular que eu digo é no volume de jogo e na quantidade de gols.
Claro, no Paulista.
O time do Palmeiras não,
calma aí, deixa eu te ajudar um pouquinho. Você lembrou bem, teve Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Palmeiras estava passeando. E teve também o Brasileiro. No Brasileiro, na primeira fase, o Palmeiras também estava muito bem ainda, mesmo já com um certo desmonte. Aí quando chega no mata-mata, né, Palmeiras, que era... Palmeiras era primeiro, se não me engano, não?
Não, era terceiro.
Terceiro contra o sexto. O Grêmio era o sexto, o Palmeiras era terceiro e o Grêmio do Filipão sem Jardel despachou o Palmeiras sem muito susto, inclusive. Foi meio até tranquilo.
É, perdeu no mata-mata, mas tava vivo, tava ali, tava no jogo.
Perdeu o Rivaldo e Miller no segundo semestre e o time acabou. O time do segundo semestre é diferente.
Luizão também saiu. Luizão ficou. Fez dupla com o Viola.
Foi um jogo que o Vanderlei passou a semana mostrando como é que o Erivelton ia marcar o Arce.
É que havia um encantamento com o futebol bonito do Djalminha. Djalminha era muito bonito de vê-lo jogar, mas havia times mais efetivos naquele ano, como o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, e como o próprio Grêmio, o Filipão, campeão brasileiro.
Era o Miller. O Miller fazia aquele time jogar. Mas, enfim, não tá em questão.
Vamos voltar a 2022.
O que está em questão é assim: o Palmeiras de hoje tem momentos avassaladores e outros momentos diferentes. Contra o Atlético não foi um time avassalador, foi um time competitivo. O contra o Santos na Vila Belmiro foi um time que não jogou mal. Não jogou uma grande partida e ganhou o jogo. Então esse Palmeiras, ele tem a competitividade como marca. Em muitos momentos ele consegue ser espetacular. Mas não é um time espetacular em todos... O espetáculo desse time é a competitividade. O que é a história do Palmeiras? O time de 7-2, 7-3, que nunca perdeu, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Dudu, Leivinha, César e Ney, que foi bicampeão brasileiro com 0-0 e 0-0 contra Botafogo e São Paulo, era extremamente competitivo. Isso vai dar uma noção. Outro dia tinha rubro-negros nas redes sociais me cobrando porque eu falei, cobrei um desempenho melhor do Flamengo contra o Fluminense quando venceu, e o cara me dizia assim: você não está cobrando esse desempenho do Palmeiras. Eu falei: tem duas coisas. Uma é que o Palmeiras está jogando bem e o Flamengo não está jogando bem. Quem está dizendo isso é a torcida do Flamengo. E outra coisa é o perfil da torcida. O perfil da torcida do Palmeiras é diferente do perfil da torcida do Corinthians, que é diferente do perfil da torcida do São Paulo, que é diferente do perfil da torcida do Flamengo. Então, a torcida do Palmeiras pode perfeitamente entender uma equipe que jogue forte, que seja competitiva, não que jogue feio todo jogo, que jogue feio e perca. Isso a torcida do Palmeiras não aceita. Mas você entende de momentos, circunstâncias de jogos em que você briga, disputa, compete e ganha o jogo. Como foi na Vila Belmiro contra o Santos.
Paulo, deixa eu só pegar. Se você pegar esses 10 jogos do Palmeiras, você vai ver as duas coisas. Você vai ver um Palmeiras que passa por cima dos outros, né? 3-0 no Corinthians, 3-0 no Juventude, 4-0 no Botafogo, né? Esse Palmeiras que aí sim é desempenho, né? Amarradinho ao resultado. E você vai ver o time mais pragmático, né? O time que ganha de 1-0 do Santos, o time que ganha de 2-0 do Bragantino, sem jogar tão bem, fez um jogo intermediário, o time que empata com o Galo e com o Flamengo, que são os concorrentes diretos, o time que não tá perdendo, só perdeu pro Ceará, né? Aí sim foi um... E cá para nós, aquele jogo foi tão doido, foi um jogo que foi resolvido, digamos assim, naqueles primeiros 20 minutos, só que pro Ceará. O Ceará entrou, jogo maravilhoso, e eu gostei demais do Ceará. Nem acho que o Palmeiras tenha ido mal naquele jogo.
O Palmeiras é claramente um candidato fortíssimo ao título. E sobre o Botafogo, cara, assim, pra mim é fazer um comentário raso, mas eu acho que às vezes a gente não precisa ser tão profundo assim pra analisar futebol. O campeonato do Botafogo é ganhar do Goiás em casa. Jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque é um jogo que você já marca ali, vai perder muito provavelmente a partida, né? O problema do Botafogo não está nessa semana, não está nesse resultado. Está na segunda-feira, quando perdeu em casa de virada para o Goiás. Jogo que você comentou, né, PVC?
Comentei. O Botafogo não jogou... Eu gostei do primeiro tempo do Botafogo. Acho que foi um jogo... Eu adoro dizer isso. Os narradores do passado diziam que era um jogo cheio de alternativas. Ou seja, tinha um monte de bifurcação no meio do campo para você escolher para que lado ia. Na verdade, era um jogo cheio de alternâncias. O jogo de segunda-feira foi um jogo repleto de alternâncias. O Botafogo começou forte, o Goiás era perigoso no contra-ataque. O Botafogo faz 1-0 numa jogada ensaiada de bola parada, que tem sido a característica do time do Luiz Castro. Dos 18 gols com o Luiz Castro, 9 são de bola parada. E então, no segundo tempo, começou atacando, não sentou no resultado, não atrasou a marcação, continuou jogando no ataque, o Goiás era forte na transição e fez 2 gols de virada em contra-golpes, muito bem projetados pelo Jair Ventura, que faz bem esse 3-4-3, que fecha em 5-4-1 e transita para 3-4-3 com rapidez. Então o Goiás mereceu ganhar o jogo, mas o Botafogo não foi uma tragédia. E aí vai jogar contra o Palmeiras, e a torcida do Botafogo está olhando muito para o Botafogo como se fosse um time pronto. E ele está começando a construir uma casa nova.
É, o próximo jogo é contra o Avaí, segunda-feira, no Nilton Santos. Onde o Botafogo só conseguiu ganhar até agora do Fortaleza, só ganhou um jogo em casa. É, eu acho que esse é o grande lance, assim, né? O Botafogo tenta jogar de forma ofensiva e o time claramente não está pronto ainda. E, cara, eu acho muito desculpável o time não estar pronto. São 10 jogos de Campeonato Brasileiro para essa equipe, cara. Essa equipe foi apresentada, os jogadores foram apresentados há uma semana do campeonato. Ó, aqui é fulano, prazer. Esse aqui joga é fulano, beltrano, prazer. É um time que, assim, eu acho que o Botafogo tem margem muito grande para evoluir no segundo turno. Vai ter que melhorar, evidentemente, para fazer um campeonato mais seguro, mas eu nunca esperei muita coisa do Botafogo. Que ele fosse brigar por G4, por exemplo, acho improvável que isso aconteça. O campeonato do Botafogo agora é ganhar do Avaí, cara. Hoje o Botafogo tem a mesma pontuação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E ele tem que ganhar dos times que hoje estão na prateleira dele. Segunda-feira contra o Avaí me parece ser um jogo chave. E no caso do Atlético, que a gente está tratando aqui como um clube em crise, eu também acho que tem que esperar um pouquinho, cara. O Atlético tá no G4. Teve um jogo espetacular nessa semana para o Fluminense. E ele está a 3 pontos do líder. No ano passado, o Galo do Cuca só foi assumir liderança na 15ª rodada, daqui a 5 rodadas, portanto. É, o Atlético também, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho, cara. Assim, não é a terra arrasada, na minha opinião, ainda, o Atlético. E você, Serginho?
Não, concordo inteiramente com você. Eu acho que tem uma expectativa de você ter um time pronto agora, sabe, em junho, né? Não é em junho que você decide a vida, né? Você vai decidir a vida em julho, agosto, setembro, quando você fala em matéria de Campeonato Brasileiro mais para frente, né? E o Atlético já teve bons momentos, né? Inclusive tem bons momentos durante os jogos, né? O que o Atlético não tem é 90 minutos. O Atlético ainda não tem 90 minutos de futebol confiável, né? E acho que a gente fala muito do Turco Mohamed, mas eu acho que a gente tem que olhar também um pouco para os jogadores, né? Como está, em algumas partidas, a gente vê uma certa soberba mesmo dos jogadores de ir para frente e não estar preocupado com a retomada de bola. Eu quero só pegar um lance do jogo de Palmeiras e Botafogo, que para mim foi um lance muito emblemático, né? O Palmeiras já está ganhando de 2-3-0 e o Zé Rafael sai caçando um jogador do Botafogo no meio-campo. Mas uma coisa assim, meio quase fora de propósito, parecia que era final de Libertadores e aquela bola estava dentro da área. Não, o jogador do Botafogo estava indo para trás e o Zé Rafael foi até fazer a falta. Essa volúpia que eu acho que ainda está faltando um pouco para o Atlético. Volúpia mais organização, mas realmente é uma pequena crise, não passa disso.
E é engraçado como a gente sempre olha pro treinador, né? A torcida começa a olhar pro Turco com saudade do Cuca, sendo que o Cuca há um ano tinha 19 pontos, hoje o Atlético tem 16, tem uma diferença de 3 pontos. O Atlético era quarto colocado no campeonato de...
Embora, né, eu levantei essa bola, mas assim, também preciso dizer o seguinte, o Cuca foi montando o time ao longo do ano, e a expectativa era maior agora, porque o Turco pegou um time já pronto, mas que perdeu alguns jogadores que podem estar fazendo falta, né? O Zarate não tá jogando e terminou voando o campeonato, o Savarino foi embora, o Diego Costa era uma baita alternativa ofensiva, quando você não podia ter o Hulk, e muita gente projetava ele titular na temporada. O Ademir não está jogando o futebol que o Zarate jogou, por exemplo, no ano passado. Tem algumas questões aí.
O Zarate e o Ademir são diferentes. Acho que o Zarate dá uma estabilidade para o meio campo. Acho que nesse momento da temporada, o que mais faz falta para o Atlético é o Zarate. Porque o Zarate, ele cai para o lado direito, permite ao Nacho ser o segundo atacante por dentro. Ele vem por dentro, permite ao Nacho escapar para o lado direito. Você não tem o Keno, você joga o Zarate para o lado esquerdo e dá liberdade para jogar com o Savarino, que agora não está mais, e o Nacho. Então, o Zarate equilibra muito o time do Atlético e a lesão faz parte desse momento difícil do Atlético, mais difícil do Atlético. Nos últimos 10 jogos, o Atlético perdeu 3 vezes. Não estava habituado a torcida a ver isso no time do ano passado. O time tomou 5-3 do Fluminense, que está jogando muito bem. As mudanças no futebol brasileiro são muito rápidas, às vezes a gente não presta atenção a elas, né? O Fluminense não tem estabilidade, mas o Fluminense tem jogado partidas muito boas. E o Atlético não está, nesse momento da temporada, estável, talvez em função de perder um jogador que estabilizava o setor criativo. É engraçado que a gente... Aí você passa e para e olha para o técnico. O Brasil é o país de 10 técnicos estrangeiros num campeonato que só tem 8, porque 2 já caíram.
Aliás, o Fernando Diniz, cara, já que vocês são tão encantados com o Palmeiras de 96, deveria ter uma regra do Campeonato Brasileiro que toda edição de Brasileirão tem que ter um time dirigido pelo Diniz. Pouquíssimos treinadores dão tanto assunto como o Diniz. O time leva um gol em saída de bola, culpa do Diniz, dinizismo.
O Corinthians, por exemplo, culpa do Fernando Diniz, o gol de saída de bola.
O time tem uma jogada de troca de passes espetacular, dinizismo. Cara, é um personagem fascinante e eu adoro, cara. Eu adoro ver trabalhos do Diniz. Não tô aqui dizendo
que sabe ele
já é um treinador espetacular, mas é muito legal ver times dirigidos pelo Diniz.
E é interessante como fica uma fixação nessas duas coisas, né? De posse de bola e da saidinha, né? A saída de bola a partir do goleiro. Aí quando você vai conversar com o jogador, né? E eu já conversei com vários que trabalharam com o Diniz, a primeira coisa que todo jogador fala do Diniz não é isso. Fala, mas por que você gosta do Diniz? Eu gosto porque ele... Aí a expressão é minha, tá? Porque ele empodera o jogador, né? Porque ele transmite um grau de confiança para o jogador tentar coisas que talvez ele não tentasse em outras circunstâncias, que destoa dos outros treinadores que esses jogadores trabalharam, né? Então é curioso isso, né? De fora a gente vê um Diniz, o estereótipo do Diniz de um jeito, mas de dentro do vestiário, né? O que o Diniz move, o que o Diniz, digamos, comove, é por essa história dele acreditar no ser humano jogador e dizer para ele, cara, você pode mais, né? Que foi um pouco a entrevista que o Luiz Henrique deu, né, no final do jogo, que foi exatamente isso, né? Foi uma entrevista de quem estava agradecendo pelo mestre que o empoderou.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Aliás, cara, tomamos uma cornetada do David Braz, bem dada, viu? Porque nessa semana foi debate no Seleção, eu até estava do lado oposto do consenso da mesa, que tinha o Lédio Carmona, o Mansur e o Paulo Nunes.
Eu vi, eu estava do lado oposto da mesa também.
Sobre o nível do futebol brasileiro, porque a rodada do fim de semana teve jogos horríveis, né? Realmente a galera maltratou a bola no fim de semana. Mas aí, assim, muita gente, não é só no Seleção, muita gente tratou o nível do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, como algo alarmante pelos jogos muito ruins que a gente teve na última rodada. E eu acho que a gente tem um grau de exigência bom, é legal ser exigente, cara, mas que a minha impressão é que nunca será atendido, porque a gente espera que jogue-se um futebol de Premier League aqui num país de terceiro mundo. E é muito difícil que um país de terceiro mundo tenha um futebol de primeiro mundo. Realmente eu acho isso. Então eu gosto de comparar o nosso campeonato com a Liga Argentina, com a Liga Mexicana. E aí eu acho os nossos jogos muito melhores. Mas enfim, essa discussão é para mais de metro. Aí o David Braz tava vendo o programa. E aí deu uma cornetada na gente, cara. Aí, fala agora do nível do futebol brasileiro. Primeiro que ninguém desrespeitou nenhum jogador, né? Debater sobre o nível do futebol brasileiro, embora possa haver discordâncias, foi de altíssimo nível a conversa no Seleção. Então, opinar que o nível é baixo não é um desrespeito, é nossa função, concordo ou não com ela. Mas aí, para quem ficou com a sensação de que a rodada do fim de semana foi horrível, o campeonato acabou, é uma droga, a rodada do meio de semana traz uma sensação oposta, né? olha o Palmeiras, olha o jogaço do Fluminense, olha os gols do Atlético Paranaense, os gols do Atlético Goianiense. É uma rodada de euforia, Serginho.
É, um pouco de exagero, né? Eu acho que a gente vai do céu e do inferno, mas com uma velocidade de Fórmula 1, assim, né? E eu, sinceramente, assim, o que você acha do futebol brasileiro? Eu acho que é um futebol que, obviamente, está abaixo do nível europeu, mas não está muito abaixo, não está tão abaixo. E eu acho que o PVC pegou bem ali quando a gente teve a final da Champions, a quantidade de jogadores brasileiros que estavam lá, né? Eu acho que os jogadores são esses. O que falta no futebol brasileiro é um nível de atenção, de foco, de intensidade, por mais minutos. Eu acho que a gente joga poucos jogos com grande intensidade, a gente joga menos minutos do que poderia com muita intensidade, e talvez por isso a gente ainda fale de Jorge Jesus, fale de Sampaoli de 2019, que foi justamente o ano que a gente viu mais intensidade, que a gente viu times mais espertos, mais marcadores, mais vivos durante mais minutos, né? Eu acho que depois que os dois saíram, caiu um pouco, né? E de vez em quando a gente vê alguma retomada, né? Como, por exemplo, nesse espetacular Fluminense e Atlético, que foi um jogo muito intenso, até como é que os antigos diziam, né? Pelo andar do marcador, pelo placar, né? Que quase que obrigava os dois times a ficarem espertos.
Deixa eu me meter nessa conversa, porque eu estava vendo o programa na quarta-feira e eu queria atravessar a mesa, até te mandei uma mensagem depois. Cara, assim, não sei se eu fiz muito, eu tô nessa vida há um tempinho já, então eu fiz muito programa em outros campeonatos que a gente olha pra trás hoje e acha que era tudo maravilhoso, né? Tipo 2003. 2003 tinha um time espetacular do Cruzeiro, que foi campeão brasileiro sobrando, tinha um time um pouquinho abaixo do Santos, e os outros 22, porque aquele campeonato teve 24, eram ruins. O São Paulo foi terceiro colocado, um time ruim. E eu fazia a linha de passe na ESPN com Zé Trajano e Fernando Calazans. Fernando Calazans, a célebre frase: esse jogo não me pega, não. E Calazans reclamava absurdamente do nível técnico do campeonato. Então, eu vivo dizendo uma coisa que eu já escrevi algumas vezes, inclusive. A primeira vez que eu ouvi falar que o campeonato brasileiro estava nivelado por baixo foi em 1985. E como isso já faz 37 anos, percebemos que não é de hoje que existe essa crítica. Aí, um dia, folheando minha coleção de placar, eu encontrei, em outubro de 82, uma enquete sobre quem ia ganhar o Campeonato Paulista, que era disputado pelo São Paulo de Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Marinho Chagas, Almir, Renato Pemucho, Everton, Paulo César, Serginho, Mário Sérgio, e pelo Corinthians, a democracia corintiana, de Solito, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez, Vladimir, Sócrates, Zenon, Casagrande. E então, na enquete, eu me dou com um comentário do placar, ouviu uma série de comentaristas e especialistas da época para saber quem ia ganhar o Paulista naquela reta de chegada. E José Roberto Papacídero, então comentarista da Rádio Gazeta, escreve assim: o Corinthians vai ganhar este campeonato porque, embora não tenha um grande time, o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de 40 anos repetindo a mesma coisa.
Então, o lado bom é que a gente é muito difícil, a gente é muito exigente. Como é que é? Quando a pessoa não consegue ser agradada, qual é o adjetivo, hein? Insaciável? Qual? Não sei o adjetivo.
É insaciável. é isso mesmo,
não,
né?
Risco.
Eu sei, mas é legal que a gente tenha também não, essa cobrança, essa sede insaciável de bom futebol.
Eu concordo, o nosso papel é ser crítico. Agora a gente tem que ter um tom de realidade. Então, às vezes os dados se cruzam e é importante que a gente olhe para os fatos. Às vezes a gente começa a se apaixonar pela nossa própria opinião e é muito perigoso isso. Por que é que o campeonato brasileiro, entre aspas, mais chato dos últimos anos, é o que tem o maior público no estádio?
Bom, acho que é uma série de fatores para isso, né? Os estádios melhoraram, as condições estão melhores. Sério?
Então, os preços não são tão altos quanto se fala, pô. Eu pago R$0 no meu ingresso.
Agora, eu acho bonita essa sede insaciável do brasileiro, essa relação do brasileiro que quer ver o futebol também como um espetáculo. Eu acho isso importante. Não acho só chato, eu acho isso legal, importante. Agora, nosso papel, além de ser chato, é ponderar o que estamos fazendo aqui. Queria que o Mansur e o Lédio estivessem aqui para se defender, não estão? A gente pode falar mal deles pelas costas, tudo bem. Mas assim, o Mansur e o Lédio, o ponto deles, que era importante também deixar claro, e eles têm razão, é que a gente pode oferecer, pelos jogadores que temos, condições de calendário, de gramado, para um campeonato melhor, de entender trabalhos que possam ser mais longos. A gente pode melhorar, é claro que pode melhorar. E agora, como assunto final do podcast, eu vou trazer a melhor manchete que eu li nessa quinta-feira. Olé do Brasil. Breaking news, como diz José Simão. Olé do Brasil. Flamengo acerta com Dorival Júnior, que já balança no cargo. Jorge Jesus se torna opção, PVC.
O que me espantou profundamente nessa história foi o desrespeito. Porque, sabe assim, eu vou tentar transferir pro mundo real, pro nosso mundo, que as pessoas não entendem. Às vezes eu falo assim, o problema não é demitir técnico, o problema é você demitir 28 técnicos num campeonato de 38 rodadas. Aí as pessoas dizem assim, mas né, na Europa hoje em dia aumentou. Aumentou não. Em 94 houve 10 quedas de técnico na Premier League, num campeonato de 42 rodadas. E nesse último campeonato teve 9. No campeonato do ano passado foram 4. Nesse aqui, 9. Mas há 5 anos eram 8. Então você tem uma subida e descida. Não aumentou, como as pessoas podem pensar assim. Porque agora são donos e eles mandam embora. Eu queria saber qual é o executivo de fora da Petrobras que é demitido no intervalo de 3 meses. Não tem. Então, são raros os casos, não é que seja proibido. Então, assim, não é proibido.
Agora teve, viu?
Na Petrobras agora teve.
Agora teve.
Na Petrobras, vários, fora, né? A Petrobras, tirando a Petrobras, onde tem? É raríssimo. Agora, vamos voltar pro padrão vida real. O que aconteceu no Flamengo foi mais ou menos o seguinte. Você trabalhou a semana inteira no seu emprego, ouvindo o buchicho de que vai ter o que a gente chama de passaralho, né? Vai ter uma onda de demissões. E tá todo mundo, a redação inteira, dizendo que você tá fora. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Na sexta você trabalha até mais tarde. E aí às 8h30 da noite o seu chefe te chama e diz assim, então, você tá na rua. O que aconteceu com o Paulo Souza foi exatamente a mesma coisa. Só que no mundo do futebol, que as pessoas acham que é um filme de mocinho e bandido, em que o técnico é sempre o bandido. Então manda esse cara embora. A história do Roger Machado é maravilhosa, você viu? O Diogo Olivier contou no Redação Sport TV, e eu chequei com o Roger confirmou. Eu não duvidei do Diogo, eu só fui tentar checar para não publicar a história sem ter apurado. O Roger Machado foi abastecer o carro em Porto Alegre antes do jogo contra o Vasco. E o frentista encostou no carro e falou assim, ô Roger, é verdade que você vai cair? O Roger virou pro frentista e falou assim, não, eu não vou sair. Não tenho notícia de que eu vou sair, mas posso inverter as questões aqui? Só um segundo. Imagina se eu chegasse aqui e dissesse assim, cara, tá todo mundo comentando que você vai perder seu emprego, é verdade? E esse sentido de...
Aconteceu comigo esse ano. Eu sabia que o Anderson seria demitido depois de um Fla-Flu. Tratei o caso com responsabilidade, dei no ar, mas ele não sabia, não tinha a menor ideia. E depois ele reclamou comigo. Você já pensou nos meus filhos? Mas eu tava dando uma informação. Mas
aí é diferente. Eu não tô culpando o jornalista do...
Não, entendi.
Eu tô dizendo assim, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, ou seja, qual que tenha dito, que tenha vazado, não tinham o direito de vazar para a imprensa inteira. O jornalista tem todo... A informação tá certa. Informação certa não se discute. É trabalho do jornalista. Eu tô discutindo é o seguinte... O Flamengo agiu de maneira desrespeitosa e inadequada. Ao divulgar, na quarta-feira, que o Paulo Souza estava fora, mas que eles tinham que arrumar um técnico para ir para Porto Alegre, se não arrumasse um técnico, ele ia para Porto Alegre. Aí, na quinta-feira, na hora do almoço, Seleção Sport TV deu a informação, todo mundo já estava sabendo, Dorival Júnior era o novo técnico. E o Dorival também tem responsabilidade nisso, que também fez parte da farsa. Aí... não arrumaram o técnico, ele é pra dar o treino. o Paulo Souza vai pro treino e todo mundo sabe que ele tá demitido. Inclusive ele, só que ele não foi comunicado oficialmente. Aí termina o treino, 8h30 da noite de sexta-feira, né? Na minha metáfora, o teu chefe te chama na sala e fala: então, é o seguinte, você ouviu falar que você tá demitido? Então você tá mesmo. Tá fora. É absolutamente desrespeitoso. Assim, um diretor de futebol que pretende assumir um cargo público, desculpa, eu não voto nele pra síndico. Porque pela falta de respeito, absoluta falta de respeito com o profissional. E é um vexame internacional. Porque nós estamos contratando técnico de Portugal. Vocês estão falando o quê do futebol brasileiro hoje em Portugal? Que a gente é organizado? Digno, respeitoso, ético?
Cara, eu espero que você leve esse debate para a seleção, porque eu tenho alguns contrapontos. Por exemplo, o Paulo Souza fez algo parecido com a seleção da Polônia.
Mas ele pagou a multa.
Sim, como o Flamengo vai pagar 7 milhões de reais a ele.
Não, tudo bem, mas eu não estou discutindo a rescisão do contrato. O Paulo Souza rescindiu o contrato.
Mas assim, o mundo inteiro sabia que ele estava a caminho do Flamengo também. A Polônia dizia: não, eu não estou sabendo de nada. Aí ele foi e falou: não, eu estou indo mesmo, está aqui a multa. Eu não estou dizendo que essa relação é a relação ideal. Estou dizendo que ela é a relação real que temos hoje. É, eu tenho muitas críticas à direção do Flamengo. Mas eu acho, sinceramente, que o menor dos problemas para mim foi o suposto desrespeito ao Paulo Souza. Assim, eu acho que o problema é mais profundo. Mas deixa eu ver o Serginho antes.
Não, eu ia só pegar o contraponto do Ceará, né? Porque você acabou de pegar o contraponto da Polônia, eu acho que faz sentido, e nada inviabiliza tudo que o PVC falou. O formato dessa demissão foi um formato bastante desrespeitoso, bastante... olha, nenhum diretor de RH daria o aval a esse tipo de desligamento, tá? Então... O PVC está certo no formato. Agora, a gente está, como sempre, né, vendo muito o lado do Flamengo, mas eu parei um pouquinho para pensar no lado do Ceará. Né? O Ceará é aquele, sei lá, aquele restaurante de bairro que pega um cozinheiro desempregado, né? Olha aqui, eu vou te dar as condições, você vai... eu te dou o melhor camarão possível, o cara vira um super cozinheiro, sai na Vejinha Fortaleza como o melhor restaurante, né? O restaurante está andando, tem já concurso para esse restaurante, né, participar com esse cozinheiro, aí daqui a pouco vem o Coco Bambu, né, ou um restaurante grande de rede, e que diz o seguinte: olha aqui, ô cozinheiro, eu te ofereço um frila até o final do ano, você quer ir comigo? E o cara vai e abandona, né? O dono do restaurante, que é um pouco menor, que conseguiu fazer um bom trabalho, que estava tratando bem esse profissional. Então, assim, eu acho que, na boa, o Dorival tinha 73 dias de trabalho no Ceará. Dorival tem agora duas finais, né? Final contra o Fortaleza na Copa do Brasil, não é final da Copa do Brasil, mas a equivalência é essa. Tem o Fortaleza, o Ceará fez uma campanha muito boa na Sul-Americana, está aí o Ceará vivo na Sul-Americana, o Ceará está no Brasileiro disputando, e aí o Dorival abandonou, largou tudo, né? Eu acho que esse registro tem que ser feito também.
Eu acho também.
Então, assim, é desrespeito.
O Dorival nunca mais pode ser levado a sério quando for para uma entrevista e falar: é um absurdo demitirem técnico no meio do campeonato, como se faz no Brasil. Ele, como todos os demais, ele apenas alimenta essa roda. Ele não está girando no sentido contrário. Ele está girando, remando na mesma direção.
Eu disse, o Dorival fez parte da farsa. Ele fez parte da farsa. Então, não, agora, o problema também está no outro lado. Eu acabei de falar com o presidente do Ceará, Robinson de Castro, extremamente educado. Circulou um fake de declarações dele, chamando o Dorival de canalha, ele diz que é fake. E o Ceará se coloca numa posição, como foi a posição do Fortaleza, quando o Rogério Ceni deixou o Fortaleza e foi pro Flamengo.
Perfeito.
Que o presidente do clube diz: não, entendemos o Dorival. Não tem que entender. Não tem que entender. Eu até penso que o Dorival tá numa toada de ele pode voltar para um clube de primeira prateleira, ter uma chance na carreira para voltar para um lugar que ele já ocupou e não ocupa mais, e que os técnicos brasileiros não ocupam hoje, mas ele também fez errado. Também tá errado. Eu só acho que assim, eu me coloco no papel do cara que trabalha até sexta-feira, 8h30 da noite, e é comunicado da demissão que todo mundo sabe desde segunda-feira. É esse o ponto. O Paulo Souza pode ter errado contra a Polônia, é um bom ponto. Agora, um erro não conserta o outro.
No meio de uma eliminatórias para a Copa do Mundo, de uma repescagem, né?
Sim, mas ele está comunicando que ele tem uma negociação com outro clube.
É, no caso ele comunicou que estava indo embora. Mas enfim, eu acho que esse é o mundo real do futebol. Não entendo vocês debaterem sobre o mundo ideal. No mundo real, as pessoas abandonam trabalhos no meio.
E nenhum presidente de Federação Polonesa foi trabalhar para o Paulo Souza durante uma semana sabendo que estava fora. Assim, o Paulo Souza estava negociando. Está errado também. Também está errado. Mas você faz o vexame público. Você leva o cara para o campo para dar o treino em Atibaia.
Sim, embora até aquele momento ele estava recebendo o seu salário em dia, vai ganhar uma multa de 7 milhões. Assim, ele não foi explorado naquele dia, né? Ele estava recebendo para dar aquele treino, mas eu entendo o que vocês estão falando do ponto de vista da imagem. E o Flamengo também não tinha ninguém para dar o treino além dele em Atibaia, né? O técnico do Sub-20, que era o técnico do Sub-17 até outro dia, foi correndo para Atibaia para dar o treino desta sexta-feira. É tudo muito insólito se a gente lembrar que esse é um clube que arrecada R$1 bilhão. E eu acho que esse é o ponto. O Flamengo tem essa arrecadação porque conseguiu fazer uma gestão profissional em áreas muito estratégicas, né? Na administração, nas finanças, basicamente. E chegou lá, merecidamente, com o potencial de clube mais popular do Brasil.
O Flamengo gastou R$22 milhões em indenizações de técnicos. Sim. E R$20 milhões em indenizações às famílias do Ninho.
Sim, sim. E aí é um ponto que eu vou me ater agora ao futebol, que um clube que tem essa arrecadação bilionária, que tem gente tão capacitada em áreas como finanças e administração, tinha que ter um cara tecnicamente muito capacitado no futebol. O Flamengo deu certo em 2019, mas o Flamengo tem cartola, ele não tem diretor técnico, né? Com poder de decisão. Então, assim, para você avaliar quem você contrata, a hora de demitir um técnico, você tem que ter gente muito capacitada. Eu acho que trabalhos de treinadores podem ser interrompidos, sim. Podem melhorar. O trabalho do Paulo Souza, para mim, não era bom. Aliás, a contratação dele eu sempre achei muito questionável. Não que eu conhecesse o trabalho dele, mas eu olhava o currículo do Paulo Souza como técnico, não como jogador, evidentemente, mas o que ele fez para ser contratado pelo Flamengo? Então, assim, já que o currículo não era suficiente, só assim, pô, esse cara deve ter um conhecimento até agora que não deu grande resultado, e o Flamengo está fazendo a tacada certa. Não, o Flamengo foi na modinha do técnico estrangeiro, para mim está muito claro, que não resistiu a mais de 10 rodadas no Campeonato Brasileiro, tanto que está trazendo um clássico representante do futebol brasileiro, que é o Dorival. Então, aquela convicção de que tinha de ser treinador estrangeiro foi por água muito rápido. E eu acho que a grande questão é essa: quem contrata, quem avalia a hora de contratar, de demitir? O clube que ganha R$1 bilhão de receita tem que ter gente mais capacitada, né? Porque se o trabalho do Paulo Souza, para mim, não é bom, e acho que o Flamengo pode melhorar muito com o Dorival, acho mesmo, a questão que fica agora são em cima das pessoas que tomam essas decisões. São as mais apropriadas? Eu acho que essa agora é a grande discussão para mim que deve acontecer no Flamengo.
É exatamente por aí, né?
Você gastou R$22 milhões em indenizações de técnicos de futebol. Sim. Quem gastou?
Sim.
São 11 com o Domi, são 3 com o Rogério e são 7,7 com o Paulo Souza.
Sim.
Só quem não recebeu rescisão foi o Renato.
Isso equivale, sei lá, na Apple, você pegar lá o vizinho do... Como é que chama, rapaz? O Steve Jobs. Pega lá o vizinho. Não, cara. Contrata o melhor que tiver, cara. Né? Não é o brother que vai tomar conta ali. O cara da política de bairro. Contrata o melhor que você tiver no mercado. E o Flamengo não foi por esse caminho na área técnica do futebol. E acho que precisa ir, Serginho.
Exatamente. Agora, tirando tudo isso, todas essas críticas que a gente fez, que elas vão seguir... E se a gente pensar na situação do Flamengo hoje e quem o Flamengo contratou, parece ser uma contratação com... a gente não pode medir o grau de acerto, mas ela faz sentido, né? Porque nesse momento não adiantaria trazer nenhum técnico estrangeiro, ele seria engolido por essa estrutura. Estrutura, eu digo, jogadores, de uma certa forma, vencedores, né, e meio donos do ambiente, uma diretoria que está bem perdida, inclusive virou refém dos jogadores, uma torcida à beira de um ataque de nervo, como costuma ser o Flamengo, mas eu acho que está um pouquinho mais à beira desse ataque de nervo. Então, assim, qualquer estrangeiro seria engolido. O que que precisaria, né? Quem poderia assumir, né? Acho que tinha duas opções aí no mercado. Uma seria um padre exorcista que pudesse, né, exorcizar o fantasma do Jorge Jesus, e aí sim, né? Aí é um trabalho místico, né? Mas como isso não funciona muito também, a segunda opção seria pegar um cara conciliador e, ao mesmo tempo, que tenha uma certa autoridade. O Dorival é isso. O Dorival já provou que é isso, já provou, inclusive, no Flamengo, que ele consegue ter um certo controle de grupo, e metade do grupo que o Dorival treinou, tá aí, mais ou menos, né? Metade eu tô exagerando, mas 4, 5 jogadores, né, que estavam com ele, né? Eu lembro quem? Rodinei, Arão, né? Vitinho, esses caras estavam com Everton, estavam com ele, né? Então, assim, de uma certa forma, já é um começo. Então, assim, a contratação, tirando todos os, né, as ressalvas que a gente fez, ela faz sentido por isso.
Muito bem, meus amigos. Foi bom o podcast hoje, hein? Papo bacana. Espero que o PVC não perca essa verve, esse entusiasmo que ele mostrou aqui no podcast para o Seleção de logo mais nessa sexta-feira. Espero que ele não tenha gastado toda essa gasolina até o programa. Paulo Francisco Coelho, suas considerações finais, meu velho.
Ah, o Brasil completou com a saída do Paulo Souza 9 mudanças de técnico em 10 rodadas. É exatamente o número de mudanças de todo o campeonato inglês da temporada recém-terminada.
Sérgio Xavier Filho.
Consideração final, algo que a gente não falou. O Palmeiras está sobrando na Série A, mas o Cruzeiro também na Série B. Gostei muito de ver o Cruzeiro nesse meio de semana, fez um jogo excelente, vitória. Aliás, o Cruzeiro está arrasador na Série B e jogando bem. Técnico estrangeiro.
Tá bom.
Pesolano em Belo Horizonte é gerúndio, não é?
Meu Deus! Fiquem com essa.
Acaba,
então.
Acaba.
Vamos acabar. Acabou, negócio, acaba. Acaba podcast. Acaba podcast. Acaba podcast. Na segunda-feira estamos de volta. Desejo a todos vocês um grande fim de semana, com muita paz, muito amor, muita esperança para o nosso Brasil. Até segunda, gente. Tchau.